Sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo número 195. Eu sou o Jeff, tô aqui com o Jomon. E aí, Jomon?
E aí, Jeff? Feliz chegadinha de final de ano.
Chegadinha de final de ano e a gente tá meio bagunçado aqui, né, Jomon? A gente vai fazer um CN focado em não notícias, como antigamente? É um CN retrô, Jomon?
É um CN focado em notícias secundárias.
Secundárias, é. Mas antes da gente começar, o Jomon vai fazer uma propaganda aí rapidinho pra... O que os ouvintes podem fazer, Jomon, pra ajudar a gente?
Com o espírito natalino, os ouvintes podem chegar nos agregadores de podcast deles, de conteúdo, e dar aqueles 5 estrelas pra gente, seguir a gente. Estamos no iTunes, Spotify, Deezer, Amazon Music. Eu não sei se existe o Google Podcast, eu acho que não, eu sempre falo dele. Mas tá sem o link já. E qualquer outro agregador de conteúdo. Também pode chegar no nosso site www.conexãonintendo.com.br e fazer um comentário. Lemos todos os comentários no parte 2. E é isso, Jeff.
E começando, essa semana a gente teve mais uma atualização do Nintendo Switch Online. Foram adicionados Donkey Kong Land 1, 2 e 3 pra Game Boy. E Tetris de NES, é isso, João?
Então, Jeff, não exatamente.
Não?
Essas atualizações estão vindo semanalmente. Então a gente tá... Essa semana que a gente tá gravando, que é a primeira semana de dezembro, veio Donkey Kong Land 3... Semana passada o Land 2, retrasada o Land 1. Então eles estão fazendo. O Tetris veio essa semana. O Tetris, acho que ele foi. O Tetris tinha sido inclusive prometido no Nintendo Direct. Né? Foi no Nintendo Direct que eles lançaram aquele Collection. Eles falaram: o Tetris de NES. Tinha isso, não tinha? Tetris de NES será lançado também.
Acho
no
que
Nintendo
sim.
Switch Online. É. Então, assim, a surpresa é o Donkey Kong Land que eles estão fazendo meio que um jogo por semana. E aí fica a dúvida, né? Próxima semana.
É tão longo assim, João, que você precisa de uma semana pra terminar o Donkey Kong Land?
Não, pior que não. E assim, e é interessante porque o Land 3, ele tem diferença na versão do Nintendo Switch Online japonês e americano. Porque o jogo americano, ele é de Game Boy, e o de japonês é de Game Boy Color. Inclusive de Game Boy Color. Então tem mais cores no japonês.
Aí você vai ter que mudar a região pra jogar.
Isso. Vai ter que mudar a região para baixar o aplicativo do Game Boy Color japonês, do Game Boy japonês, e poder jogar. Lembrando que essa é a assinatura base do Nintendo Switch, porque é do Game Boy e do NES. E aí fica a dúvida se eles vão continuar isso com talvez Donkey Kong 94, Donkey Kong 64, Donkey Kong Diddy Kong Racing, ou Donkey Kong Country do GBA. Dá para continuar essa maratona de Donkey Kong até o lançamento do Country Returns.
Ah, tá. Você acha que tá? Eles estão construindo... Eles lançam o parque e depois um monte de jogo de Donkey Kong pra você engolir o remake do jogo que eles já fizeram duas vezes.
Já que eles não têm jogos novos de Donkey Kong, você tem que engolir os antigos. Inclusive o lançamento do ano que vem, que vai ser antigo também.
Pelo menos esses daí é mais fácil, né? De pagar, né?
Uhum. O parque não.
O parque... É... Se tudo der certo, o parque eu vou conhecer em fevereiro, João.
Aí já traz as notícias, as impressões.
Bom, e seguindo, a Nintendo remove 5 faixas escondidas de Splatoon 2 no Nintendo Music. O que, que é faixas escondidas, João?
Assim, o Splatoon 2 lançou no Nintendo Music. Foi o lançamento da semana, né? A gente acabou não comentando muito, mas pelo visto... até agora, né? Desde que foi lançado o Nintendo Music, toda segunda-feira, às 10 da noite, horário de Brasília, 10 da manhã, horário do Japão, e aí faça a conversão para onde você está, caso não seja nenhum desses dois lugares, uma faixa nova, um novo jogo aparece no Nintendo Music. Na semana foi Splatoon 2, e Splatoon 2, Jeff, ele tem algumas trilhas sonoras que são lançadas, muitas, né? Outros jogos têm, mas Splatoon tem as faixas lançadas em versão física, né? E existiam 5 faixas que eu não entendi quais versões, mas era exclusivo da versão física da trilha sonora. Eu não sei se eram 5 faixas e 5 CDs diferentes, eu não sei se eles estavam fazendo um estilo meio Taylor Swift de vender como se fosse Pokémon, então compre todos pra ouvir todas as músicas.
Não tinha no jogo essas faixas?
Essas faixas é do trailer de 2017. Então não tem no jogo, é do Apocalipse, do Splatfest do Apocalipse, então é o Splatfest final, que só aparece em vídeo. Não são faixas do jogo, são faixas especiais, que apareceram em outras mídias.
Ah, tá. Aí era exclusivo que você comprava o CD físico.
Isso.
No Japão. E a... ou em outros lugares.
É, só acho que só saiu no Japão. O CD. E aí, nisso, essas cinco faixas, elas não apareceram na trilha sonora de Splatoon 2, quando lançou.
Uhum.
Mas, quando você clicava no search e procurava o nome da música, você encontrava. E aí, descobriram que tem cinco faixas que não tá na trilha sonora. Nem quando você clica em todas as músicas do Splatoon 2, você vê. Mas quando você faz o search manual, você encontra. Aparentemente, isso era um bug. Eu não sei se a Nintendo vai querer lançar depois ou não. Eles fizeram uma nota de atualização. E aí, eles removeram as cinco músicas. Eu não sei o que está acontecendo, assim, no meu pessoal. Eu criei uma playlist só com essas cinco músicas. E por algum motivo eu consigo ainda ouvi-las no aplicativo. Então, pra mim, não sumiu. Só que a gente testou antes de começar a gravar, eu tentei acessar a minha playlist e não conseguia ver as cinco músicas. Então, eu não sei o que eles fizeram ali, como que eles removeram.
Eles não removeram as músicas, removeram pra você achar, é isso?
É, a descobertabilidade, eu não sei. É. Ou o meu tá com... O meu pode estar com cache também. Então tá salvo no meu celular, eu consigo ver ainda. Mas se acontecer alguma coisa e eu resetar o cache, eu não consigo mais encontrar. Talvez pode ser isso também.
Ah.
Mas eu não sei se eles vão querer lançar isso numa atualização futura. Talvez junto com as músicas que estão faltando de Splatoon 3, né? Porque a parte da DLC pra frente não tem música. Então talvez eles queiram lançar depois. Mas teve esse momento de, tipo, lança a trilha sonora completa, tem músicas que não estão na lista da trilha sonora, mas você consegue ouvir, e a Nintendo percebeu que dá pra fazer isso e removeu.
Esse é o problema da internet, Jomo.
Não podia descobrir.
Não é que não podia descobrir, mas se você... Tipo, agora você sente que você tá faltando alguma coisa.
Com certeza, Jeff.
Você só descobriu porque...
palhaçadas.
É, você só descobriu porque você procurou. Se o cara não procurasse, ele não ia descobrir. Eu não ia ligar. Agora você sente que tá faltando alguma coisa. E o Nintendo Music, Jomon, tá usando?
Estou. Eu tô usando bastante quando eu vou fazer alguma... Mentira, até pra ir pro trabalho. De vez em quando eu não quero música cantada. Eu quero só ficar vibing com música. Eu estou usando bastante Nintendo Music.
Um forte usuário de Nintendo Music aí. Eu vou expor aqui. Eu preciso reclamar que... As pessoas ganham Nintendo Music e ficam enchendo o saco que não tem todas as músicas. Calma, gente. Uma por semana tá bom, velho.
Uma hora vai ter todas. Eu pensei nisso também. Mas é chato porque tem semana, Jeff. Semana de Brain Age, né? Que teve recente. Tem semana que o jogo tem 10 músicas. Aí você fica meio tipo... Só que você espera a segunda-feira e aí não é tanta coisa. Mas eu acho que, tipo, vai vindo. Tá vindo.
É uma coisa que eu penso assim no... Do sistema de assinatura da Nintendo. Eles vão construindo, uma hora fica bom.
Sim. Uma hora só ele fala, nossa, tem muita coisa, né? O Nintendo Switch Online tem bastante disso agora, né?
O Switch Online ele começou, ele era capenga, hoje em dia você fala, tá tudo bem, sabe?
Tem porque bastante coisa, né?
Tem bastante coisa, ele só vai aumentando. Eu acho que é um tipo de coisa que só vai agregando valor, não tem aquela rotatividade dos outros serviços que, tipo... Sei lá, pode ser qualquer coisa. Pode ser, sei lá, streaming, Netflix. Você tem um período pra você assistir, né?
Catálogo é rotativo, né?
É, aí você tem uma pressão lá, não. Você aproveita quando você quiser, pelo menos. Até agora foi assim. Acho que as músicas é onde eles têm o porto mais seguro, né? As licenças de jogos, eles podem...
Sim, de jogo 30...
É,
pode perder,
né, mas as músicas próprias deles, tá lá.
Tá tranquilo, isso sim.
É.
Mas sim, Jeff, cozinhar, lavar roupa, qualquer coisa assim com as músicas do Nintendo Music, que está me ajuda.
Então tá bom, João. Mas vamos continuar no celular, né, João? Vamos falar sobre a versão completa de Animal Crossing Pocket Camp. O jogo serviço foi descontinuado. E a versão paga... Quanto que tá aí, Jomon, no Brasil?
R$30.
É. R$30 foi lançado e o Jomon acabou de comprar, Jomon.
Comprei.
Que fez comprar Animal Crossing Pocket Camp? Por quê?
É a ideia, Jeff. É a ideia. É o conceito. É. Mas, assim, o Pocket Camp em si, eu não era fã do Pocket Camp. Eu acho um jogo bastante grind. O que aconteceu foi que o New Horizons também acabou sendo bastante grind. Eu acho que os Animal Crossing antes não tinha tanto isso. Era mais tipo, entra, fica um pouquinho e sai. não ficar fazendo uma tarefa tantas vezes, tão repetitivamente. Mas eu acho muito, muito bom. Assim, acho que a melhor coisa que a Nintendo conseguiu fazer é... Terminou o jogo de serviço, lança ele completo a um preço cheio, a um preço ali, tipo, R$30, R$50, lança o jogo completo. Eu queria muito que isso tivesse acontecido com o Dragon Lost. Eu compraria o Dragon Lost pra jogar o conteúdo single player, fazer os bosses que eu não fiz, pegar todos os personagens e, mano, só me divertir com aquilo. E você meio que eternaliza, né? Tipo, ah, putz, pelo menos enquanto vende na Play Store e no iTunes. Mas você não é pela quebra de serviço. Você olha e fala, ah, eu posso ver o conteúdo desse jogo. Então, assim, eu acho que... E você pode jogar o Animal Crossing, o Pocket Camp Complete. Ele tem a maioria do conteúdo, fala que alguns conteúdos não tem. Eu não sei se os conteúdos tipo Hello Kitty que tinha não tem, eu não sei sobre isso. Não consegui ver quais foram os conteúdos cortados. Ele fez uma adição de custom designs, então agora você pode, já que eles não vão vender mais nada, agora você pode pegar os custom designs, né, que são aqueles padrões que você fazia no Switch, e você pode trazer pro mobile. E como não tem nada mais online, o jogo agora é single player completamente, mas ele tem uma feature de você escanear QR Code, que é o Camper Card, e aí você escaneia do seu amiguinho, e aí seu amiguinho pode aparecer, né, um NPC com a roupinha do seu amiguinho, o vestidinho do seu amiguinho, pode aparecer numa área nova que é a Whistle Pass. Então, tipo, é um jogo agora completamente offline. Você pode... O save fica no celular. E você pode passar o save, você pode falar, ah, eu quero mudar de celular, aí você passa o save pra sua conta da Nintendo e aí puxa o save no outro celular. Então, mesmo assim, você não tem problema, tipo, você não vai perder caso você mude de celular. Mas eu acho, tipo, eu comprei pra incentivar isso.
E você consegue ir destravando tudo que tem no jogo?
Sim, sim. Você vai destravando, você vai ganhando os itenzinhos. Eu acho que os itens que eram só compráveis fizeram outro sistema. Eu não sei se você ganha as coisinhas pra tirar eles em roleta, pra um jeito de trabalhar o gacha. Mas o conteúdo todo tá no jogo, sim.
Então, basicamente, você vai conseguir destravar o jogo inteiro.
Isso. Se você ficar jogando e ficar grindando.
Sei lá, demorando um tempo que necessário pra, sei lá, abrir isso. As coisas.
Sim.
Eu entendi o ponto de vista do consumidor. É legal porque você não vai perder o jogo, você vai ter a versão completa, mas... Se tem uma coisa que a Nintendo ela se preocupa, aliás, esse é um dos motivos porque... A desculpa que ela dá porque os jogos do Mario eles não recebem descontos altos, né? E o Iwata sempre falava disso, né? Que ele não queria prejudicar os consumidores que compraram preço cheio, né?
Sim.
E as pessoas que pagaram nesse... geralmente, jogo de celular, você paga pra você avançar o tempo, pra você ter mais coisa.
Uhum.
E as pessoas que compraram, sei lá, gastaram dinheiro em Pocket Camp, você não acha que elas se sentem mal porque agora todo mundo tem?
Eu acho que não, porque você pode passar tudo... Acho que até maio de 2025, eles colocaram uma data limite, você pode passar o seu save.
Uhum.
Então, todos os itens que você liberou no Pocket Camp, o seu nível, tudo que você fez, vai ser passado pelo jogo completo, e eles vão poder ainda continuar jogando. Porque, então, eu acho que, sinceramente, não, Jeff, você, tipo... Putz, e até jogos que eu... The Agar Lost é um jogo que eu gastei dinheiro. Eu queria ver as outras... Eu queria continuar jogando. Pra mim, dane-se se as outras pessoas vão ter... Sei lá, eu gastei 100 conto, 200 conto no Dragon Lost. Não me importa. Eu queria continuar jogando.
Eu falo mais no sentido de, por exemplo... Quando ele fala que ele não quer desvalorizar o jogo do Mario, é mais no sentido de... O próximo lançamento da Nintendo, isso não cria costume.
Uhum.
Eu não vou incentivar porque vai ter isso. Se isso fosse... Assim, hoje em dia, Pocket Camp, ele é a exceção. Dr. Mario World morreu, Mitomo morreu...
Dragon Lost morreu.
Dragon Lost morreu, e tipo assim... Se todos os jogos da Nintendo virassem isso aí, você não acha que, do ponto de vista financeiro, você fica preocupado como isso virar costume e se lançasse um possível novo mobile... Eu não sei, você não consegue ver esse ângulo. Eu já entendi a sua opinião, mas nesse sentido...
Sim, de... eu entendo. Sim, dá pra pensar nisso. Mas se o jogo é bom e você quer jogar, eu não acho que vai, assim, talvez você dificulte algumas pessoas a gastar dinheiro, vão falar, ah, não, vou esperar sair a versão completa, né? E senta e espera. Mas as pessoas que querem jogar, tipo, ah, puta, eu gosto do jogo, gostei do fluxo de gameplay do jogo. As pessoas vão entrar e vão estar lá, sabe? Então, assim, eu não acho que você perde tanta gente. Os whales vão estar lá. Ou não, visto todos os jogos da Nintendo, né? Tirando Fire Emblem Heroes. Então...
Fire Emblem Heroes, qual que vai ser o futuro, provavelmente, jogo? Vai morrer?
Acho que morre.
Igual...
Eu acho que Pocket Camp recebe um carinho a mais por ser... Por parecer ser um jogo mais do estúdio principal da Nintendo. Fire Emblem Heroes fica dependendo da Intelligent Systems. Eu acho que a Intelligent Systems não tem problema de fazer igual fez com, sei lá, com o jogo de cartas dela, com o Cypher. E tipo, ah, cancela e é isso, acabou.
E fim deu Mario Kart Tour, eu não lembro.
Mario Kart Tour agora ele tá em... Ele não tem mais conteúdo novo, mas os eventos dele estão em looping.
Ah, então ele basicamente existe ainda.
Ele existe.
E você ainda consegue gastar, só não tem coisa nova.
Sim, eu não sei se você consegue gastar dinheiro mais nele, mas acho que você consegue sim.
Bom, essa parte que... Nossa, velhos tempos que a gente discutia bastante mobile, né? Isso aí virou farofa muito fácil, né?
Sim. Ah, a Nintendo tentou mobile, a gente participou, viu todo o processo do mobile dela.
A gente cobriu agora... todo o processo do mobile... E a gente viu que o que dá certo é escovar dente, dormir e jogar cartinha.
Sim.
É Pokémon Company.
Inclusive, Pokémon TCG tá batendo aí, né? Bateu. Só não bateu o Master. O Masterzão. É o Masters e o Go? Só esses que ele não bateu? Ele bateu o Night e o Sleep, né?
Ah, não sei. TCG. É. Você ainda tá jogando?
Tô. No TCG eu estou fazendo as quests diárias, abrindo dois pacotinhos todo dia. Eu não paguei, mas eu vou pagar provavelmente depois. Mas eu não paguei ainda o prêmio de novo, eu só peguei o prêmio de graça. Mas eu tô gostando. Eu tô tentando focar em pegar todas as 226 cartas do primeiro pacote. Provavelmente não vou conseguir, porque no mês de dezembro vai vir aqueles mini coleções e aí ferrou, né? Então.
226 falta quanto aí pra você, João?
Ah, faltava umas 20 por aí. É um ZX muito chato de pegar, tipo, falta o EX, Venossauro e Mewtwo. O Mewtwo base, né?
Então eu tô na frente, que pra mim falta 16, mano.
Então, uma revolta minha é que não conta. Quando você pega um Full Art, né, que é bonitão, tudo, ele não conta pro base, né? Então, tipo, eu peguei um Mewtwo EX Full Art bonitão, só que eu ainda preciso tirar ele normal. Então eu fico, mano...
Eu gosto. Eu gosto muito desse sistema, porque... Você deixa só as cartas assim, possíveis de pegar. Pô.
Não, mas eu queria que pudesse assim, quando eu pego o meu tio bonitão, conta como se eu tivesse pego também, tipo, sei lá, faz mas uma é sombrinha
fica,
só.
Mas é que fica um buraco na Pokédex, você não tem, João.
É, eu realmente não tenho.
E assim, a Pokédex é bom de ser a base, porque, assim, isso falando do ponto de vista quem não paga. É, talvez consiga completar ou chegue muito perto de completar.
Sim.
As coisas. Porque as cartas raras é impossível de você terminar se você não gastar dinheiro.
Ah, sim, com certeza. As cartas raras são muito chatas.
É, tipo, não dá. Mas eu acho que dá uma sensação boa. Então. E assim, só elas contam nas missões, né? Nas missões, o seu Mewtwo coisa, ele conta como se fosse pegar o Mewtwo. Naquelas missões, sei lá, complete. Três cabeças de não sei o que. É que você tem que ter um magnetão executor.
Não conta.
Conta?
Não, mas não conta o arte dourado. Não contou. Contou? Não contou?
Contou.
Ah, é porque o Mewtwo não é X, é o Mewtwo normal.
É,
o do Mewtwo específico não conta. O do Electro não contou.
O do Mewtwo específico são cinco cartas específicas. Mas o que eu tô falando é, quando eles pedem pra você pegar, sei lá, todos os ratos... É, se bem que acho que não... É, se você pegar um Pikachu...
O do Electrode, ele... De pegar ele três cabeças de Electrode, ele conta a Full Art, sim, ele conta.
Ele conta,
Eu gosto também, Jeff. Eu só fico frustrado que eu não tenho mexido EX normal. E nem aquele Venossauro, nem o Machamp. Ai, meu Deus.
Eu também... Tem que abrir o booster do Mewtwo. É. Mas aí, a gente vai fazer o review, João, ainda?
Vamos. Acho que quando lançar o segundo set, a gente faz.
Depois de janeiro, né?
Depois de janeiro, sim.
Depois de janeiro. Bom, e a última notícia que eu escolhi É, não é uma notícia? Saiu um pergunte ao desenvolvedor sobre Mario e Luigi Brothership, né? E o início, assim, eu li só o início, jogo. Não me aprofundei muito, até porque eu não conheço muito do jogo. Mas foi engraçado que as primeiras duas páginas eles estavam falando de como foi... esse jogo ele foi co-desenvolvido entre a Nintendo e a Acquire. Acquire é aquele estúdio que fez Octopath Traveler.
Uhum.
Né? E falando como foi fazer um jogo novo da franquia depois de 9 anos. Eu nem lembrava que o último jogo de...
O Paper Jam?
É
verdade, 2015, né?
Já são 9 anos. Aí...
É porque depois do Paper Jam foi dois, assim, a gente ficou cheio de Mario e Luigi, mas teve...
Tudo remake, um em cima do outro, quando a gente nem queria jogar mais o 3DS.
E o remake ainda de um jogo que dava pra jogar no próprio console, né? Tava... É o pior tipo de remake.
É, né? Então, eles estavam falando, basicamente eles estavam falando, como que foi trabalhar com a Nintendo. Eles vinham com uma ideia nova, a Nintendo falando, não, isso aqui não é o Mario tradicional. Aí eles abaixavam a cabeça, e como isso era divertido. Então, e a Nintendo feliz, porque falou, não, os caras são muito competentes, eles fizeram o Octopath Traveler, né, o cara da parte da Nintendo que teve a intermediação falando sobre... Basicamente, o que eu quero dizer é, a Nintendo fez um novo amiguinho, João.
Sim, fez um novo amiguinho, Acquire.
Porque eles não quiseram salvar o estúdio...
Alpha Dream.
Eles foram lá e falaram, não, mas a gente... Pra quem não sabe, a Alpha Dream fazia os jogos antigos de Mario e Luigi. Eles faliram, alguns desenvolvedores foram pra Nintendo, outros foram pra Acquire. Tanto que nesse tem muita gente envolvida na série que tava lá produzindo esse Brothership. Isso linka com um rumor que a gente tem de umas semanas atrás, que a Sony quer comprar a Kadokawa, companhia de mídia, né, que tem a From Software de Elden Ring, que pra gente que cobra a Nintendo, a gente não se importa, porque a gente não sonha com esse tipo de jogo.
Sim.
Mas eles têm a Spike Chunsoft de Mystery Dungeon, e agora, e também a Acquire de Mario e Luigi Octopath Traveler. Ou seja, a Nintendo acabou de fazer um amiguinho, Jomo, e a Sony vai comprar um amiguinho. Como você se sente? A Sony possivelmente vai comprar esse novo amiguinho. Como você se sente sendo fã da Nintendo com essa possível aquisição, possível ameaça? Porque basicamente o que eles tiram é aqueles jogos menores da Nintendo que a gente gosta. Quer dizer, que o Chapéu gosta.
Chapéu gosta, no caso.
Eu tô fazendo a pergunta pro cara errado.
Mas é que eu acho que, assim, o que mais me pega na From Software, que eu gosto de jogos da From Software, mas a Acquire não tem uma relação muito longa, é só o Brothership. Se demorasse mais tempo, será que um dia... Não, nem a pau. Eu tô igual a Microsoft com a Rare, não ia ser assim. Não ia deixar esse buraco no coração dos fãs da Nintendo. Mario Luigi não tem esse espaço. Mas, assim, eu acho que é ruim, não pra Nintendo, mas pra variar pra mídia videogames como um todo. Né? Não ter a From Software, não ter a Spike Chunsoft, que você colocou Mr. Dungeon, mas tem um monte de outros jogos menores da Spike Chunsoft também. E a Acquire também, eles não poderem terceirizar de novo pra Square Enix, pra produzir mais coisas a 2D HD. Eu acho que isso é ruim pra tudo. Tipo, a Sony ter a From Software, por exemplo, é ótimo pra Sony, porque é a série Souls inteira com eles, né? Tirando o que a Bandai Namco ajudou, então, assim, mas todos os novos jogos é com eles. Então, acho que isso dá muito poder pra Sony e tal, qual a Microsoft tem muita coisa também, né? E o quão vai demorar agora pra talvez jogos voltarem pra computador. Não gosto dessas... não gosto das pessoas adquirindo desse jeito, sinceramente.
E você como fã da Nintendo, Mario e Luigi ficou sem casa de novo, seria pra quem, João? Qual desenvolvedor que você ia falar, vamos fazer uma parceria, daqui a 10 anos a gente precisa de uma parceria pra ter um novo jogo de Mario e Luigi.
Será que a Ubisoft não tá aberta? Não sei, a Ubisoft tá mal ou pior, né? Se a Ubisoft existir daqui a 10 anos, será que eles não estão abertos pra isso? Não, porque o David Soliani saiu, né, da Ubisoft.
Eu acho que a Ubisoft tá mais perto de ser comprada por uma... Acho que você pegou a pior escolha, porque...
Vai ser comprado pela Sony também.
É, eles estão estão na iminência de um buyout aí, eles estão mal das pernas, não sabem o que fazer. E outra que eles não têm estúdio de RPG, tem?
Mas o de Mario Rabbids.
Mario Rabbids era...
Vamos trabalhar com eles.
Era Ubisoft Paris? Não sei. Não
é Milan.
Milão, é.
Milan. Mas, a Ubisoft não. Acho que a gente tem que olhar pra nossa amiguinha Sega, ou pra Bandai Namco, que eles já são amigos faz tempo, e falar, seria... Eu tô lembrando, tem algum Mario desenvolvido pela Sega?
Se você conta o de Olimpíadas.
Verdade, tem os de Olimpíadas. Então tá aí, Jeff. É a SEGA. Ou você pode dar pra Square Enix. Falar assim, putz, Square Enix, você desenvolvia só jogo de Mario de esporte, por algum motivo, desenvolve um RPG pra nós. Mas eu não sei se isso é uma boa ideia, porque eles não estão bem nem com eles mesmos. Então, em questão de RPGs por turno.
Eu acho que o mercado de games tá difícil fazer amigos. Eles desaparecem, eles são comprados, os times... Acho que é a história do ano, né? Você fica, não sei quantos foram demitidos, e a gente... E agora a gente fica aí, né? Na expectativa, até a gente que gosta de Nintendo, porque a Nintendo, como a gente falou, eles realmente estão precisando de ajudas de fora, porque antigamente eles só ignoravam.
Sim.
E agora, como o escopo dos jogos são maiores, o tempo de desenvolvimento também, eles estão tendo que dividir a fatia do bolo. Antigamente eles faziam a fornada do Mario e era por isso mesmo, né?
Mas Jeff, agora que você falou, não, realmente, esse ano foi uma porcaria. Continuando o ano passado pra indústria de videogames, você trabalha nela. E é só, realmente, é só monopólio crescendo e layoff. Aos dois e juntos, né? É você comprar, olhar e falar, putz, esses jogos que a gente comprou, nenhum é bom, todos os nossos principais são melhores, a gente dá layoff na galera e não faz mais o jogo.
Sabe qual que é o problema, irmão, da indústria de desenvolvimento? É culpa daquelas pessoas que fazem um jogo sozinha, trabalham 20 horas por dia e conseguem fazer um jogo que se sai bem.
Então, padrão... Overwork japonês não vale pro mundo inteiro. E eles querem que valha.
Mas aí também é aquela coisa, né? Não tá, a indústria não tá crescendo, não tem o que fazer, né?
Mas você compra e demite todo mundo depois. Não faz sentido, Jeff. Não faz sentido. Eu compro a Kadokawa, eu demito todo mundo da Square, todo mundo da Spectrum Soft e metade da From Software pra fazer... Elden Rings variantes, né? Souls variantes. E colocar o resto do time, sei lá, pra fazer o meu Last of Us. É isso.
É isso. Eu acho que você colocou um ponto bom. Você já tem um... Você pega as pessoas entrosadas. É basicamente isso. Você, comparando, sei lá, com futebol, você compra um time, dissolve ele, pega os jogadores principais que estão entrosados e coloca um papai pra jogar no seu
time. E demite
time.
Todos os outros?
E demite os ruins.
Acho maravilhoso.
Que agora que você falou, isso até faz sentido, João. Você só
É triste demais isso, Jeff.
É triste a realidade, eu não tenho a menor ideia como isso vai ser resolvido, mas é aquela coisa. Alguns jogos serviços fazem sucesso, o povo bota dinheiro neles e não sobra dinheiro pro resto.
Isso é. Ou não faz nenhum sucesso e...
Ou não faz...
todo dinheiro.
Ou não faz sucesso e quebra alguma companhia. E fica todo mundo aí nesse desespero, porque é o que tem, e a gente também não tem muito tempo, porque é muito jogo. Eu acho que é basicamente isso. Até as pessoas que jogam videogame, eles falam, tem muito jogo pra jogar, não consigo jogar o ano inteiro.
Isso é.
Teve até o cara lá da Sony que falou que a Nintendo tá fazendo as coisas dela, vive no mundo mágico dela. É basicamente isso, Nintendo. As empresas de jogos estavam crescendo, 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 e elas só estavam crescendo pra cima, expandindo. A Nintendo só tava tentando reinventar a roda 15 vezes. Ou seja, o mercado deles é reinventar a roda, então eles só estão fazendo o que eles fazem.
Sim. E agora estão trabalhando aí nessa versão de console meio portátil, meio console de mesa, que o gasto é grande, mas não é tão grande.
É.
Eles conseguem fazer jogo com baixo orçamento ainda.
Então é isso. Esse foi um Conexão Nintendo dessa semana. Se vocês gostaram do que ouviram, vai lá no site conexaonintendo.com.br, mande a sua crítica, mande a sua... qualquer coisa, até elogio. A gente recebe bastante, né, João?
Muitos. Não, a gente recebe elogio, sim. Eu não vou... Isso eu não preciso cobrar, não. A galera gosta da gente. A galera que tem vontade de comentar normalmente não quer xingar a gente.
A gente tem sorte de ter muita boa vontade. Bom, é isso. Acho que semana que vem
vai ser último. A gente vai ter mais um e o parte 2, né? E aí depois a gente vai entrar em algumas semanas, não sei se duas ou três de férias.
De férias, mas vai ter alguma coisa. Alguma coisa vai ter.
Vai ter. A gente vai lançar reviews, no mínimo reviews. Tal. Não sei se vai ter algum especial, não, porque a gente só gravou dois dos três que a gente deveria. Mas vai ter sim conteúdo, só não vai ser conteúdo de notícia, né?
Uhum.
E aí a gente volta no início de 2025 depois.
Então é isso, pessoal, e até semana que vem.